Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e presidente do Industriol Brasil, Aroaldo Oliveira. Aroaldo Oliveira, bom dia.
Bom dia, quero cumprimentar cada ouvinte e é sempre um prazer estar aqui dialogando com vocês, né, sobre a sociedade de forma geral, os problemas, como a gente está enfrentando, né? Então, um grande prazer estar aqui novamente.
Aroaldo, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um feliz ano novo, de muita saúde e luta para vocês aí dos sindicatos do ABC Paulista. Aroaldo, nós fomos surpreendidos na última segunda-feira com aquela notícia do fechamento das fábricas da Ford aqui no Brasil, que vai provocar a demissão de mais de 5 mil trabalhadores da empresa, mas vai afetar uma cadeia produtiva que gera em torno de 50 mil empregos, conforme informações que vocês mesmos da Industriol levantaram. Aliás, vocês chegaram a publicar uma nota a respeito dessa situação. É mais uma etapa desse processo acelerado de desindustrialização que o país atravessa, infelizmente, Aroaldo. Como é que vocês da Industriol observam esse encerramento de quase todas as atividades da Ford no Brasil?
Então, a gente enxerga estarrecido com a situação, né? Porque isso só confirma o que muita gente já vinha falando, que a situação da economia brasileira, né? A falta, né? De um projeto da retomada da economia, a falta de um projeto industrial para o Brasil, né? Então, está claramente demonstrado por esse fechamento da Ford, pelo fechamento da Mercedes em Iracemápolis, um anúncio da Audi também lá no Paraná, ou como outros segmentos da indústria que vem anunciando o fechamento aqui no Brasil. E a gente muito estarrecido também com a Ford, a gente tem que cobrar a responsabilidade da Ford, porque a Ford tem incentivo, subsídio, tem um regime diferenciado lá no Nordeste, que a Ford ganhou muito quando foi para Camaçari, ou todos esses anos que a Ford esteve no Brasil e ganhou muito dinheiro por causa dos trabalhadores. Então a Ford deixa desamparada todos esses trabalhadores, não só os diretamente ligados à Ford, mas de toda a cadeia produtiva ou de todos os setores que dependem da Ford. Então a gente tem que cobrar veemente a Ford, cobrar veemente também o governo, né, para ter solução para isso que está acontecendo. Então a gente está estarrecido, mas a gente está organizado e nós vamos lutar para reverter essa situação.
O Bolsonaro disse que a Ford saiu do país porque o governo federal deixou de conceder subsídios para a empresa. De acordo com informações da Receita Federal, a indústria automotiva recebeu mais de 50 bilhões de reais em subsídios desde 2002. Você acha que o fechamento das fábricas se deu por esse motivo mesmo ou essa é mais uma daquelas retóricas vazias do presidente para agradar a sua horda, Aroaldo?
Então, como eu falei, é de extrema importância essa discussão, porque de fato as empresas receberam subsídio, tem regime tributário diferenciado, como é a questão do Nordeste e o Centro-Oeste que entrou agora, mas a fábrica está indo embora, como eu falei, não é por causa só do subsídio, porque o subsídio tem até do ano 2025, o regime do Nordeste e do Centro-Oeste vai até 2025. Mas a Ford está indo embora porque a economia é um fracasso, não tem uma retomada da economia, não tem uma política de retomada, como eu falei, e não tem uma política industrial clara, que traça meta, que traça a produção nacional, que traça a ciência e tecnologia, desenvolvimento de produto internamente no Brasil. Então é por isso que a Ford, como outras tantas, estão indo embora. Que falta o governo ter pulso e sinalizar que existe uma política industrial no Brasil. Mas não tem, e a gente sabe. E a gente viu o que aconteceu. Como ele assumiu, acabou com o Ministério do Trabalho e deixou bem claro que os trabalhadores não fazem parte desse governo, ele acabou com o Ministério da Indústria também. Da Indústria e Comércio, para mostrar que não tem um planejamento industrial para o Brasil. Então ele já deu cargas d'água aí, ele deu para lá para a indústria brasileira. Então ele não está ligado, né, para a indústria ou para esses empregos. A única coisa que ele quer, né, é a questão do agronegócio, que ele investe tanto, que ele insiste tanto, que é a base de apoio dele. Então a gente precisa de fato reagir a toda essa situação.
Agora, por conta dessa declaração do chefe do executivo, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávea, reagiu e disse que a categoria não quer subsídios e sim competitividade. Desde 2015, o Brasil está nessa gangorra entre recessão e estagnação da nossa economia, Aroaldo. Como uma empresa ou uma indústria pode ser competitiva por aqui se a política econômica defendida pelos seguidos governos privilegia a concentração de renda?
Um grande debate que está colocado nesse momento, e toda hora que às vezes eu acho que vai avançar, parece que não avança, e toda hora ameaça que vão avançar, é sobre a discussão da reforma tributária. Esse é um debate crucial para o Brasil. Mas nós temos que tomar um cuidado, porque às vezes isso está no discurso do pessoal de forma geral, das pessoas, né, de forma geral. Mas a gente tem que discutir qual reforma tributária a gente tem que ter no Brasil. A gente tem que ter uma tributação no Brasil não baseado no consumo como é hoje. Hoje o mais pobre é onerado e todo mundo sente mais os tributos, que é no consumo. A gente tem que fazer um debate sério no Brasil e fazer um debate sobre como tributar a renda. O Brasil, na verdade, é o grande paraíso fiscal no mundo. Porque aqui a renda é pouquíssimo tributado. Aí entra naquele debate, ah, mas o trabalhador ganha tanto, é tributado, é alto. É verdade, é alta a tributação se pegar lá a tabela do imposto de renda. Mas na hora que a gente fala tributar renda, são os grandes salários, é tributar os super ricos desse país, é tributar patrimônio. É isso que a gente precisa discutir. E a gente precisa discutir o como vai fazer isso também no processo produtivo. Tem um grande debate, né, no meio das indústrias, né, por isso que a Anfávea vem pautando, é como reorganizar a tributação no país. Você tem ICMS, cada estado tem uma forma de ICMS. Então isso é um problema, né? Tem outros impostos que têm o um efeito cascata. Então a gente precisa discutir de fato isso. Então não é de todo errado na hora que alguma associação patronal reclama sobre isso, porque a gente precisa reorganizar. Mas esse tem que ser feito um debate nacional. Porque qual que é o nosso problema? Às vezes, né, as indústrias, outros setores da economia querem reorganizar e rediscutir, né, a tributação no Brasil, mas para eles terem isenção em subsídios. Né? No caso da Ford, é sempre bom reforçar, como eu já reforcei, não é a questão de subsídio, porque o regime do Nordeste ainda existe lá. Mas, de fato, a gente tem que rediscutir, né, como vai ser essa tal competitividade brasileira, ou esse tal curso Brasil que tanto falam, né, na mídia e ninguém explica o que é isso. Isso nós temos que discutir a fundo.
O que é que o governo federal poderia fazer para evitar essa saída de grandes indústrias aqui do país, Arualdo, na sua opinião?
A primeira coisa que o governo federal tinha que fazer para evitar, né, essas saídas, é na hora que a empresa dessa anunciasse, ele chamar na responsabilidade. Porque o histórico mostra que cada vez que uma empresa dessa veio, na história toda do Brasil, não é na história passada, muito longínqua ou na história recente, sempre tiver alguma ajuda, algum benefício, alguma concessão, um crédito mais barato. Então tem que chamar essas empresas na responsabilidade. Porque essas empresas tiveram incentivos para estarem no Brasil. Outra coisa é cobrar, né? Porque, como eu falei, além dos incentivos, essas empresas se beneficiaram, né, aqui com o mercado brasileiro, ganharam dinheiro no Brasil. Não é à toa que a empresa quer vir no Brasil, olha o tamanho, a dimensão que o Brasil tem, o potencial consumo que pode existir no Brasil. Então, eles vêm para cá por causa disso. Então, o governo federal primeiro tem que chamar as empresas na responsabilidade. E depois, o governo federal tem que juntar com os outros atores da sociedade, primeiro lugar, né, nesse caso, até no caso da Ford, ou em outras empresas, com os governadores, os governos locais, para também avançar e chamar a responsabilidade das empresas e traçar planos, né, locais, estaduais ou nacional. E depois fazer um grande debate com todos os atores da sociedade sobre o que é a política industrial. Até recentemente, a gente tinha uma política industrial, se a gente fazer o recorte aí da Ford, do setor automotivo, que previa, né, uma política de conteúdo local, previa partes do processo produtivo de um carro serem feitos no Brasil. Também previa, né, pesquisa e desenvolvimento desses produtos em solo brasileiro. Previa também, né, o salto de qualidade em segurança dos veículos ou até do conforto dos carros. Então, tinha uma política industrial que tinha sido debatida no governo Dilma, começada no governo Lula, com toda a sociedade, com todos os atores envolvidos. Então, isso o governo federal tinha que fazer, cobrar lá as empresas, cobrar os governos, né, locais e estaduais, como falei, e depois fazer um debate com os atores envolvidos da sociedade sobre o que seria ideal na política industrial, mas cobrando, né, produção sempre nacional para a gente desenvolver o Brasil.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social cobrou explicações à montadora sobre essa decisão, Arualdo. O BNDES possui dois contratos de financiamento com a Ford que somam R$ 335 milhões de reais e foram contratados em 2014 e 2017. O banco diz que esses empréstimos seriam destinados ao desenvolvimento de novos produtos da companhia no Brasil para o fortalecimento da engenharia nacional. Ou seja, a empresa se instala no Brasil, ganha subsídios, empréstimos do BNDES e sai do país deixando um rastro de desemprego.
E é isso mesmo, não é um caso exclusivo da Ford. A gente pode pegar outros exemplos que as empresas ganharam, né, subsídio do governo federal, ou seja, subvenção no empréstimo, ou mesmo um regime tributário diferenciado, mas, né, tem outros tipos de subsídio, outros tipos de ganho que as empresas têm. Às vezes ganha terreno do governo local, ganha ainda mais subsídio do governo estadual e não tem responsabilidade social nenhuma, não pensa nos trabalhadores, né? E quando as empresas começam a escolher locais longínquos no Brasil, não que não tenha a desenvolver todo o Brasil, é necessário, por isso que tem uma política, tem um plano nacional de industrialização, que a gente precisa desenvolver todos os estados do Brasil, o Brasil como um todo. Mas às vezes as empresas escolhem alguns lugares longínquos porque sabe também que não tem organização dos trabalhadores, vai pagar menos, vai, né, tirar direito dos trabalhadores, então deixa um rastro tremendo de desemprego e de pobreza. Então, por isso que o governo federal, a primeira atitude é chamar a responsabilidade dessas empresas. Então, por isso que nesse momento, o governo Bolsonaro tinha que estar chamando em primeira Ford, não fazendo essas declarações que ele está fazendo.
O detalhe, Arualdo, é que os trabalhadores de Camaçari tinham um acordo de estabilidade nos cargos na fábrica da Ford até o fim de 2021, não é isso? Como é que fica essa situação agora?
Isso é certo, os trabalhadores de Camaçari têm estabilidade até 2021, que eles negociaram, como os trabalhadores de Taubaté também têm esse acordo, né? Então, como fica a situação agora, né? Os trabalhadores, junto com o sindicato, estão co cobrando, né, o cumprimento desse acordo, nem se for por outras medidas, mas tem que cobrar o cumprimento. Essa garantia existe.
A nossa realidade é muito cruel, Arualdo. Já há um universo de mais de 14 milhões de trabalhadores desempregados, número esse que deve subir ainda mais nos próximos meses, visto que aquele programa do governo que permitia a suspensão dos contratos de trabalho se encerrou. Só que ainda não houve a retomada esperada da nossa economia. A pandemia segue no horizonte e as empresas não terão condições financeiras para pagar os salários desses mais de 9 milhões de profissionais após o período de estabilidade imposto pelo programa. E muitos desses trabalhadores estão justamente na indústria. Vocês já pararam para pensar nisso, Arualdo? Já há algum tipo de negociação com as empresas ou o governo para evitar uma nova onda de demissões?
Sim, a gente já parou, né, para pensar sobre isso. A gente já vem discutindo com diversas empresas sobre essa situação, né, porque muitos acordos, como começaram em momentos diferentes, alguns já até venceram. A gente vem tentando achar outros caminhos, outras saídas, né, com fim, né, então, do programa. E agora a gente precisa de fato cobrar do governo um programa específico, né, para a gente continuar, porque a gente só precisa lembrar, esse programa, né, da suspensão do contrato ou da redução de jornada saiu depois da pressão das centrais, Porque a primeira coisa que o governo tinha anunciado no começo da pandemia ano passado era a suspensão do contrato de trabalho durante 4 meses sem salário. Então a gente precisa voltar a pressionar o governo, a pressionar medidas para a gente atravessar esse momento, ainda que a gente está em crise, né, na pandemia. Mas a grande pressão que a gente precisa fazer sobre o governo federal, sobre o governo Bolsonaro, é ele ter medida para o reaquecimento da economia, para ele parar, né, de ficar discutindo o que ele vai vender e de fato se preocupar como reativar a economia. Aí a gente não vai precisar ficar discutindo medidas para atravessar esse período, né? Então nós temos que focar em como reativar a economia, como ter um plano nacional de reindustrialização brasileira para a gente sair dessa situação.
Aliás, Arualdo, desde a fundação da Industriol no ano passado, alguma coisa mudou no cenário das indústrias do nosso país? Quais as iniciativas que vocês já puderam implementar nesse pouco tempo?
Legal essa pergunta, né? Porque a gente fundou, né, a Industriol, né, já caminhando para o final de novembro, né? Então teve o mês de dezembro, estamos em janeiro agora. Por enquanto, a gente não conseguiu articular nenhuma grande iniciativa. O que que a gente vem fazendo? Através das confederações que fazem parte da Industriol, das federações, dos sindicatos, a gente ainda vem discutindo sobre política industrial, né, sobre como resistir nesse momento, como a gente vai discutir as alternativas. Então a gente não parou, a gente vem discutindo. Mas enquanto Industrial Brasil, eu lembro até na última entrevista, a gente conversou um pouquinho sobre isso, a gente está tentando aprofundar e tentar identificar de fato, né, qual, né, a situação real da indústria brasileira. Né, baseado nos setores que a industrial tem, que aqui é importante sempre lembrar, a gente, né, tem os metalúrgicos, químicos, alimentação, construção civil, né, vestuário e energia. Então a gente vem discutindo com todos esses setores, né, para a gente traçar esse diagnóstico, então é fazer um estudo denso para a gente discutir qual que é o próximo passo. Porque todo momento a gente fala da desindustrialização, que agora estamos assistindo cada dia piorando, como é o caso da Ford, Mercedes, outras empresas estão saindo do Brasil. Então a gente precisa focar na reindustrialização. Mas que reindustrialização é essa? Essa reindustrialização, né, a gente tem que fazer com qual indústria? Né? Como a gente fazer isso? Então tem um grande debate do que é a nova indústria. Então, a gente está discutindo o que é isso, o que é essa nova indústria, né, para todos esses setores, né, o que é a discussão da transição energética que a gente vive nesse momento, qual vai ser a grande matriz energética no futuro, né, o que são esses empregos verdes, né, como conciliar a indústria, né, com a questão ambiental para ser sustentável. Então, tem diversos elementos que a gente vem discutindo, acumulando, né, acumulando para a gente tentar as alternativas, né? Qual é o próximo passo que a gente vem dar? Então, nosso foco está principalmente nisso, nesse último período. Então, a gente vem atuando através das confederações, federações e sindicatos. A industrial, nesse momento, ainda está se dedicando a desenhar esse diagnóstico para a gente propor, né, essa tal reindustrialização para o Brasil.
Várias centrais sindicais se uniram essa semana, Arualdo, para lançar uma nota em defesa do emprego. A CUT, a Força Sindical, a UGT, a CTB, a NCST e a CSB se reuniram virtualmente e debateram tanto essas milhares de demissões na Ford, bem como o fechamento de agências do Banco do Brasil, anunciada pelo governo federal na segunda. A minha pergunta é simples, Arualdo, e eu já a fiz esses dias para um representante da CSP com Lutas, o Luiz Carlos Prates. Não é hora de os trabalhadores se unirem, tomarem o chão de fábrica dessas indústrias, ocuparem as agências do Banco do Brasil, enfim, se mobilizarem para exigir uma ação coordenada do governo para que essa pouca vergonha tenha um fim no nosso país? Não está faltando liderança nessa coordenação, Arualdo. Por mais que a gente reconheça que os sindicatos estão fragilizados, que os trabalhadores estão amedrontados, cadê a tal da greve geral que há tanto tempo tenta se organizar nesse país? Essas notas são absolutamente insuficientes, Arualdo. Sinceramente, eu vejo pouca disposição para a luta, essa é que é a verdade.
Uma coisa você está certo, as notas são insuficientes, né? Não são as notas que vão mudar a situação, mas as notas são posicionamento. É importante elas para a gente debater com a sociedade, né? Você tem razão também numa coisa. A gente precisa ter, né, juntar as iniciativas e as forças, organizar melhor, porque os trabalhadores estão reagindo. Né, pega os trabalhadores da Ford reagindo agora, os trabalhadores da Mercedes começaram a reagir quando teve o anúncio da Mercedes, os trabalhadores bancários também estão reagindo, os trabalhadores da Eletronorte, na hora que anuncia lá o que vai fazer, estão reagindo, os trabalhadores da Petrobras estão reagindo, cada um está reagindo, acho que no seu canto. Acho que a gente precisa de fato, né, como você falou, é como nós vamos juntar todas essas reações. Né, numa única, porque o que está em jogo é o desmonte do Estado brasileiro, é o desemprego dos trabalhadores, é a retirada de direitos. Então, de fato, a gente precisa fazer um grande movimento. Todo mundo que está reagindo precisa saber o que está acontecendo, né, de fato, o que está sendo desmontado, por que está acontecendo aquilo com ele, né? Então, a gente precisa juntar. E não podemos descartar nada, uma greve geral. Né, mobilizações nacionais. Então, isso a gente precisa ter de fato, né? A gente precisa reagir. Então, por isso que é uma iniciativa importante, né, ter essa atividade, né, com as centrais sindicais, né? Essa semana se reuniu essas centrais sindicais, você citou, mas hoje também está se reunindo as 11 centrais sindicais do Brasil para discutir e aprofundar sobre esse debate. O que que nós temos que fazer, né? Como a classe trabalhadora precisa dar uma resposta à altura a tudo isso que está acontecendo. Não cada um no seu mundo, mas como a gente unificar a força para a gente reverter essa situação.
Haroldo Oliveira, muito obrigado por você dialogar aqui conosco novamente no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar também o meu abraço.
Eu que agradeço estar aqui no programa, dialogando com vocês sobre esse momento que a gente está vivenciando, né? É sempre importante estar dialogando com todos, né? Com a sociedade de forma geral, porque esse é um dos desafios, né? A gente tem que organizar os trabalhadores, a gente tem que unificar a luta, mas a gente também tem que dialogar com toda a sociedade, né? Como um todo. Porque toda a sociedade tem que ter clareza o que que a gente está vivenciando nesse momento, né? Qual o problema que a gente tem no Brasil nesse momento? Que são todos esses desmontes do Estado, das políticas públicas, dos direitos, do emprego, então da qualidade de vida dos trabalhadores e da população de forma geral. Então, por isso é um prazer e estou à disposição para outros momentos que vocês, né, puderem convidar e quiserem convidar. Um abraço, boa sorte aí, boa luta para todos.
Conversamos aqui com o dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e presidente do Industrial Brasil, Arualdo Oliveira da Silva. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do programa. Um ótimo final de semana a todos e até segunda!